muito boa tarde. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com a colaboração da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, no âmbito de um inquérito dirigido pela 5ª Secção de Ponta Delgada do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca dos Açores, realizou na Ilha de São Miguel uma operação policial denominada Conta Corrente. Nesta operação foram concretizadas 6 buscas e detidos 3 homens pela presumível coautoria dos crimes de peculato e falsificação de documentos cometidos pelo menos desde 2021. Durante a investigação foram recolhidos fortes indícios de que um funcionário camarário, agindo em acordo com 2 trabalhadores de empresas fornecedora de materiais de construção, se apropriou de diversos bens e valores, produzindo um prejuízo ao município superior a 10 mil euros. Os detidos, com idades compreendidas entre os 42 e 66 anos, serão presentes às autoridades judiciárias para a aplicação das medidas de coação tidas por necessárias, proporcionais e adequadas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores vão receber mais 145 milhões de euros de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, de acordo com um contrato de reprogramação assinado ontem na Horta, entre a região e a estrutura de missão Recuperar Portugal. Com um reforço de 145 milhões de euros para os Açores, 95 milhões para novas obras e 50 milhões destinados a fazer face aos aumentos dos custos da inflação, o volume total de apoios no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência sobe agora para 725 milhões.
Existe um acréscimo de 145 milhões que são atribuídos a investimentos exclusivamente da região autónoma, além daqueles que já estavam previstos. Portanto, o montante global deste contrato passou de 580 milhões de euros para 725 milhões de euros, comportando um acréscimo relacionado com novos investimentos e também ajustamentos em termos de custos face ao que estava inicialmente previsto.
Fernando Alfaiate, presidente da estrutura de missão Recuperar Portugal. Por seu lado, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolier, destacou a execução do PRR nos Açores.
Em 2022 foram cerca de 14 milhões e meio os de execução nos marcos da PRR Açores. Não por qualquer desconsideração, não prioridade do Governo nesta matéria. Para as condições da economia, do mercado, do funcionamento, da realização de obras e, portanto, cumprimento de marcos e mandos, fornecimento de serviços ou equipamentos. Hoje vamos conseguir ter cerca de 45 milhões de euros até ao final deste ano de execução, o que significa que, na verdade, a arte está mesmo na capacidade de resposta de quem tem de ser parceiro indispensável na boa execução do PRR no país e também nos Açores, que são os que fazem a obra, são os que fornecem e abastecem as opções dos marcos e metas definidos.
José Manuel Bolier presidiu também a assinatura do auto de consignação da obra de construção do Tecnopolo Martec, um centro de investigação ligado às ciências do mar, que será construído na Horta no valor de 26 milhões de euros. Bolier realçou que a obra reforçará a centralidade dos Açores em áreas como a investigação e a ciência, com o mar como pano de fundo.
Hoje, permitam-me que assim faça referência, olhamos o futuro, o horizonte do mar, da economia azul, é o futuro dos Açores, é o futuro do planeta, é o futuro da humanidade, é o futuro das nossas interações, quer no quadro das alterações climáticas, quer no quadro alimentar, quer no quadro do conhecimento científico e tecnológico, do conhecer o desconhecido ainda, quer potenciar preservação, conservação, valorização de biodiversidades e de referências de identidade.
O investimento, também financiado pelo PRR, contempla uma incubadora azul para empresas ligadas às atividades marítimas, um centro de aquicultura dos Açores e instalações para uma equipa de gestão do Parque Marinho dos Açores, que serão construídas nas antigas instalações da fábrica de conservas da Cofaco.
O Tecnopolo Martec será um centro experimental de investigação e desenvolvimento ligado ao mar, às áreas das pescas e produtos derivados, da biotecnologia marinha, dos biomateriais ou das tecnologias e engenharias marinhas, que incluirá uma incubadora azul, o Centro de Aquicultura dos Açores e o Parque Marinho dos Açores.
Manuel São João, secretário regional do Mar e das Pescas, em declarações na assinatura do auto de consignação da obra de construção do Tecnopolo Martec.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional classificou a qualidade das instalações do Hospital da Horta como grave e ameaçadora. José Manuel Bolier falava esta terça-feira sobre a empreitada de beneficiação, requalificação e ampliação do Hospital da Horta, um investimento de cerca de 9 milhões de euros.
Antes, um histórico de reduzido investimento em equipamentos para um investimento de 120, compara com 1 milhão e meio, é demonstrativo. Um concurso que era a nossa intenção, que ficou deserto em 2021, que não desviou o nosso esforço e que agora em 2023 tem empreiteiro fiável, tem valor e tem projeto para valorizar estas instalações. Como Presidente do Governo e nesta governação, registrei em várias áreas, e penosamente na saúde, muita falta de manutenção e conservação de instalações. No hospital, e com profissionais de saúde que exatamente se dedicam às patologias para as eliminar ou, enfim, corrigir, o que temos é que no local do seu trabalho existe a matéria, por falta de conservação, um conjunto de patologias que prejudica a qualidade da instalação. E de forma grave. No caso aqui do Hospital da Horta, até muito ameaçador.
A empreitada tem como objetivo garantir as condições essenciais e o bem-estar dos utentes do Hospital da Horta e prevê a intervenção nas redes de abastecimento de águas e incêndios, nas coberturas, a reformulação das infraestruturas entre as caldeiras e a central de depósito, substituição de caixilharias, criação de um espaço destinado à imagiologia, entre outros trabalhos necessários. O vice-presidente do Governo Regional anunciou ontem que já foram entregues 36 viaturas elétricas a instituições particulares de solidariedade social e misericórdias dos Açores, num investimento global de 1,2 milhões de euros, no âmbito do programa GERMOVE, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O governante falava em Angra do Heroísmo, na cerimónia de entrega de uma viatura ao Instituto das Irmãs Hospitaleiras, onde destacou as vantagens do programa GERMOVE.
Tem várias vantagens. A primeira é com a viatura elétrica, ou seja, a instituição poupa em combustível, poupa em energia. A segunda é que, ao contrário do anterior programa do anterior governo, que endividava as instituições que iam com participar na compra da viatura, nestas a instituição não comparticipa nada, comparticipada 100% e entrega à instituição, ou seja, não endivida as instituições. É esse programa que se chama GERMOVE, Gerações em Movimento. Já entregamos 36 viaturas e não entregamos mais porque os fornecedores não conseguem entregar e temos à volta de 100 para entregar. E, portanto, durante este ano temos bastantes para entregar a várias instituições. Esta é para a resposta de idosos e deficiência.
Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional, o programa Gerações em Movimento, GERMOVE, visa renovar o parque automóvel das IPSS e Misericórdias dos Açores, através da aquisição, como referiu o vice-presidente, de 100 viaturas elétricas até 2025. A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas defendeu esta segunda-feira em Ponta Delgada que a criação do Bosei Transportes não é só uma legítima aspiração, é acima de tudo uma necessidade para a subsistência a longo termo das regiões ultraperiféricas da União Europeia. Berta Cabral falava numa iniciativa do PPE inserida no Comitê das Regiões.
Esta reivindicação antiga de um Posei Transportes é um processo que está a fazer o seu caminho e que, tal como todas as outras reivindicações que nós fizemos ao nível da União Europeia, leva tempo a consolidar, leva tempo a fazer com que todas as instâncias comunitárias percebam as nossas dificuldades. Já foi assim para criar as próprias regiões ultraperiféricas e é assim para criar mecanismos específicos para essas mesmas regiões. Portanto, nós não podemos é desistir. São sempre processos demorados, longos, que têm que fazer o seu caminho e nós estamos a fazê-lo.
Por seu lado, a Federação Agrícola dos Açores destacou que é importante uma harmonização dos preços dos transportes em todas as ilhas.
Como posei transportes para a região de Tomás Açores, era fundamental para que se criasse aqui alguma harmonização de preços em todas as ilhas e que esses preços nos transportes em todas as ilhas também fossem de encontro àquilo que é que todos nós pretendemos. Não onerando mais ainda São Miguel no caso dos transportes marítimos e a nível dos contentores e a nível dos granéis. Portanto, se conseguíssemos por via de posei colmatar essa situação, penso que era uma vitória brutal para a região de Tomás Açores, que claramente tornava as empresas muito mais competitivas, com muito menos custos e também beneficiava os empresários e a própria economia no setor e claramente os consumidores.
Jorge Rita, o presidente da Federação Agrícola dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do Partido Socialista nos Açores considerou que é tempo de acautelar o futuro do setor do turismo na região. Vasco Cordeiro falava à margem de uma visita a um alojamento local que serviu para se inteirar dos impactos da redução da atividade da companhia aérea Ryanair sobre o turismo e a mobilidade na região.
Na nossa opinião, é tempo de recuperar um esforço de concertação entre todos os parceiros desta área, em termos globais, mas é sobretudo tempo de se recuperar um esforço de promoção, de reforço da notoriedade dos Açores em alguns mercados emergentes, como é o caso do mercado norte-americano. Os números, mais uma vez digo, os números apontam para uma situação ainda de crescimento. Esta é a altura de acautelarmos o futuro, é a altura de tomarmos as medidas que podem, no fundo, atenuar o efeito destes riscos. Falei do risco da redução da operação da Ryanair, obviamente que aquilo que tem a ver com a privatização das duas companhias aéreas que também operam nos Açores, no caso da Santa da Azores Airlines, fruto de uma obrigação assumida com a União Europeia e também no caso da TAP, é necessário exatamente reforçar essa notoriedade de forma a permitir que um aumento da procura pelo destino dos Açores possa potenciar também o surgimento da oferta em termos de transporte.
Vasco Cordeiro, líder do Partido Socialista nos Açores. A região ultrapassou pela primeira vez os 2 milhões de passageiros desembarcados em aeroportos num ano, segundo os dados do Serviço Regional de Estatística. Entre janeiro e novembro de 2023, desembarcaram nos aeroportos da região 2.013.956 passageiros, mais do que o valor registado em todo o ano de 2022, que foi 1.842.460 passageiros, de acordo com o relatório sobre o movimento de passageiros aéreos relativo ao mês de novembro. Foi entre os passageiros provenientes do estrangeiro que se registou a maior subida relativamente ao ano passado, de 38,5%. Em comparação com novembro de 2022, apenas três ilhas registaram um aumento de passageiros desembarcados neste mês: Pico, Graciosa e São Miguel. A quebra mais acentuada foi verificada em São Jorge, seguindo-se Coro, Flores, Terceira, Faial e Santa Maria.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Difícil é como o líder da UGT Açores caracteriza o ano de 2023. Manuel Pavão espera que o próximo governo mantenha as medidas implementadas até agora e cumpra com as propostas apresentadas pela Central Sindical. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Manuel Pavão considera que os trabalhadores açorianos estão progressivamente a perder o seu poder de compra devido ao aumento da inflação e o brutal aumento das taxas do juro. Além disso, o crescimento do PIB mantém-se com os mesmos níveis de 2019, mas a tendência é decrescente com o arrefecimento da economia.
Continua a ser um ano difícil, sobretudo devido ao aumento da taxa de juro. Não podemos ignorar que num ano de junho de 2022 a taxa de juros subiu mais do Banco Central Europeu, subiu mais de 10 vezes, o que teve uma forte influência sobre a taxa Euribor. Tem implicações sobretudo no, no crédito à habitação e no descrédito. Apesar do abrandamento da inflação, a taxa de juros ainda se vai manter por mais algum tempo. Vamos ver agora como se comporta tudo a partir do segundo semestre, em que se prevê, muito provavelmente, vamos ver, vai depender de muitos fatores, a descida da taxa de juros e como é que, quais as implicações que poderá ter na economia.
Em 2024, os sindicatos filiados à União Geral dos Trabalhadores irão pedir audiência aos partidos políticos para garantir que estas reivindicações continuem integradas nos seus programas eleitorais.
Inclusive, os compromissos que o governo que está em funções assumir com a IGT Açores no âmbito do acordo de parceria de 2023-2028 sobre o lema rendimentos, sustentabilidade e crescimento, bem como também o apoio ao rendimento, o complemento salarial para os funcionários públicos, ao Compamid, enfim, uma série de compromissos que eles tinham firmado com os sindicatos filiados na UGT, e vamos ver, temos esperança que se mantenha todos esses compromissos.
Relativamente ao aumento da remuneração complementar para os funcionários públicos, uma vez que a percentagem de 5% vai ser estendida até aos 1.700 euros em 2024, Manuel Pavão acredita que em 2025 poderá ir até aos 2.000 euros. Por sua vez, tendo em conta o contexto económico, os aumentos salariais poderão variar entre os 5% e os 8% e, em alguns setores, podem ainda ser superiores.
Nos últimos anos, o salário mínimo teve um aumento significativos, que de 2015 a 2020 subiu na ordem dos 50%, enquanto que os outros não acompanharam essa progressão e provocou um efeito esmagamento nos escalões salariais seguintes, provocando descontentamento, desmotivação dos trabalhadores e até aí mesmo reconhecendo uma injustiça flagrante face a pessoas que trabalham 15 a 20 anos e mais, e esperamos que, se não for por via negocial, que haja pelo menos a abertura, que em sede de concertação social se chegue a entendimentos, tendo em vista a reposição do poder de compra desses trabalhadores também.
A Central Sindical espera que as medidas implementadas pelo atual governo regional e nacional mantenham um comprometimento com os cerca de 500 trabalhadores que foram demitidos ao abrigo da Covid-19 e que os ordenados dos trabalhadores de instituições particulares de solidariedade social que estão ao abrigo da Segurança Social possam ser atualizados, uma vez que estes oferecem salários inferiores. Ademais, Manuel Pavão frisa que, apesar de ter sido um ano complicado, a taxa de desemprego, com valores máximos de 6,7%, apresentou uma resiliência este ano, bem como a capacidade de criação de emprego na região, conseguiu resistir ao panorama económico, tendo registado valores máximos no primeiro semestre.
E é com a Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, que terminamos o Informação Açores desta quarta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio.